Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, Washington, neste momento estão 24 graus centígrados. Vamos ter chuva e recordar que estamos em pleno inverno. Ao microfone está Ana Guedes, a versão é do Mariano Bartolomeu. E vamos às manchetes internacionais. Presidente ucraniano pronto a encontrar-se com representantes da China para discutir o plano de paz desse país. Israel volta a bombardear alvos do Hamas na faixa de Gaza. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Vamos falar aqui da execução sumária de 8 jovens que continua a ser notícia. Hoje a educação vai também estar em foco. Temos 3 reportagens sobre o assunto. Temos também opiniões sobre os planos de dividir o Moxique em 2 províncias. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos agora às notícias do mundo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos então aqui às notícias do mundo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse não ter ainda visto um plano da China para se pôr termo à guerra da Rússia na Ucrânia, mas afirmou-se pronto a ter conversações com Pequim. A China disse anteriormente que vai apresentar a sua posição sobre como resolver o conflito na Ucrânia por meios políticos, terá em conta a integridade territorial, a soberania e preocupações de segurança. O presidente ucraniano afirmou esta quinta-feira que gostaria de se encontrar com representantes chineses e que a reunião seria do interesse da Ucrânia. As declarações de Zelensky surgem um dia após o seu homólogo russo Vladimir Putin ter recebido o chefe da diplomacia chinesa e de ser anunciado que o presidente chinês Xi Jinping vai deslocar-se à Rússia em data ainda a anunciar. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmitry Kuleba disse que Wang Yi tinha partilhado consigo alguns dos pontos da proposta chinesa quando os dois se encontraram em Nova Iorque. Kuleba disse não poder tirar conclusões antes de ver o documento na sua totalidade. A Finlândia anunciou hoje um pacote de ajuda de 169 milhões de dólares à Ucrânia, que inclui o envio de 3 tanques Leopard 2 de fábrica alemã. O Ministério da Defesa finlandês disse que o pacote de ajuda inclui treino e manutenção do equipamento de guerra. O anúncio foi feito depois da Espanha anunciar que vai enviar 6 tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Entretanto, o Ministério da Defesa britânico disse haver agora a possibilidade realista das forças russas lançarem nova ofensiva na zona de Vuledar, na província de Donetsk, apesar dos fracassos com grandes custos de 2 anteriores ofensivas nessa região, uma no início deste mês e outra no final de 2022. O Ministério Britânico disse que o comandante dessas forças está provavelmente sob grande pressão para melhorar os resultados nessa zona de combate depois de críticas de elementos da comunidade nacionalista russa após os recentes reveses. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, disse hoje que Washington quer fortalecer as sanções contra a Rússia pelo mais apoio à Ucrânia. Falando na Índia, onde estão reunidos ministros das Finanças do G20, Yellen reconheceu que a economia russa resistiu melhor do que se esperava às sanções até agora impostas, mas a Rússia está agora a ter dificuldades em obter os materiais necessários para reconstruir as suas munições e reparar milhares de tanques danificados na guerra na Ucrânia. Washington deverá fornecer 10 mil milhões de dólares em mais apoio económico à Ucrânia e quer que o FMI negocie um acordo de empréstimo àquele país. Os países do G7 disseram esperar que um programa do FMI esteja pronto em março e revelaram que a ajuda económica à Ucrânia desses países aumentou este ano para 39 mil milhões de dólares. Entretanto, e pelo segundo dia consecutivo, os países da União Europeia não conseguiram alcançar um acordo sobre novas sanções à Rússia que prevê uma redução de centenas de milhões de dólares no comércio com aquele país. As negociações vão prosseguir amanhã. As autoridades militares israelitas disseram hoje ter levado a cabo ataques aéreos contra alvos ligados ao movimento Hamas na faixa de Gaza em resposta ao disparo de vários rockets contra território israelita. O Ministério da Defesa israelita disse que os ataques tiveram como objetivo locais de fabrico de armas e um complexo militar. 5 dos 6 rockets disparados anteriormente pelo Hamas foram interceptados e o 6º caiu numa zona aberta no sul de Israel. Os confrontos seguem-se à morte de 11 palestinianos durante uma operação militar israelita para capturar 3 militantes suspeitos de levarem a cabo ataques contra israelitas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a situação é a mais perigosa dos últimos anos e que os ciclos de violência estão a intensificar-se. O porta-voz do Departamento de Estado americano reconheceu preocupações de segurança que Israel faz face, mas ao mesmo tempo afirmaram-se preocupados com o grande número de feridos e perda de vidas de civis, apelando às duas partes para não tomarem decisões que possam inflamar as tensões. Os governos dos Estados Unidos, alguns países europeus e asiáticos pediram hoje às autoridades da Nigéria que garantem eleições presidenciais justas e num ambiente calmo, no sábado, quando mais de 93 milhões de nigerianos vão escolher 1 de 3 candidatos numa reunida campanha eleitoral que acontece pela primeira vez desde o fim do regime militar em 1999. Os restos mortais do antigo presidente do Burkina Faso, Thomas Sankara, e dos seus 12 companheiros assassinados em outubro de 1987 num golpe de Estado, foram enterrados hoje no local onde morreram, em Ouagadougou.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina, em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Serviço de Investigação Criminal de Angola, SIC, anunciou que está a investigar a morte de 8 jovens cujos corpos foram encontrados na morgue do Hospital Maria Pia, em Luanda, e que foram enterrados terça-feira. Segundo militares, aliás, familiares dos jovens, estes teriam sido detidos por elementos do SIC. João Santa Rita.
Numa nota, aquela instituição policial disse ter desenvolvido o que chama de um conjunto de ações investigativas consubstanciadas na abertura de competente processo, bem como a pronta inspeção judiciária ao local indicado pelos familiares, como sendo o sítio onde os jovens comemoravam o dia de São Valentim, no momento em que de lá foram retirados. O SIC afirmou ter tomado conhecimento, no dia 15, através de familiares, do desaparecimento dos jovens, e agora continuamos a citar, que se encontravam a conviver numa hospedaria em companhia de outros jovens em Cacoaco. Testemunhas no local, disse a nota, terão afirmado que as vítimas foram levadas por 4 indivíduos ainda não identificados, que já se encontravam no local antes da presença dos 8 jovens, armados com pistolas e sob ameaça de morte, destruindo em seguida o sistema de videovigilância da hospedaria. O SIC reconhece que a situação é de elevada complexidade e, em coordenação com a Polícia Nacional de Angola, está a analisar diligências visando a identificação e localização dos autores deste crime para consequente responsabilização criminal. A Voz da América divulgou uma entrevista da irmã de uma das vítimas que responsabiliza o SIC pelo assassinato dos 8 jovens. Recordemos que Maria Isabel disse que antes de serem assassinados, os jovens foram brutalmente espancados, pelo que disse ser pessoal do SIC, e depois das pancadas, cada um levou um tiro. Alegadamente, os jovens encontravam-se envolvidos em atividades criminais, mas Maria Isabel disse que se são bandidos, são gatunos, há sítios para ver isso e ninguém pode ter a certeza agora de que eram bandidos.
Costuma-se dizer-se que a educação é o passaporte para o futuro de uma nação. Sem ela, nenhum país pode avançar. Vamos agora ter 3 reportagens sobre a educação em Angola e vamos começar no IJE para retratar um problema comum em todo o país. Milhares de crianças não têm escolas ou professores. Por exemplo, só na Serra do Pingano, no município do Quitéche, mais de 700 crianças não têm acesso à educação porque não há escola. E isso, segundo o Soba da Aldeia, é um problema que se arrasta há mais de 10 anos. Muniz Francisco.
André Tomás, soba da aldeia da Serra do Pingano, apresentou estes dados na administradora municipal do Quiteche num ato de auscultação da população daquela localidade.
Serra do Pingano, que o total das crianças fora do ensino, segundo o registro que nós fizemos, são 700 crianças fora do ensino.
Entretanto, a administradora municipal do Quiteche, Dionísio António, que falava em gesto de resposta, prometeu apresentar os problemas ao governo da província para em conjunto encontrarem soluções.
Sabendo que as nossas crianças aqui na comunidade do Pingano estão fora do sistema de ensino. Nós sabemos que o futuro do amanhã está nas nossas crianças. Com esta preocupação, nós viemos aqui para, em conjunto, unirmos as ideias. Essas preocupações todas, nós levamos no governo provincial.
Outra preocupação sobre o elevado número de crianças fora do sistema de ensino no IJE vem da parte do Movimento dos Estudantes de Angola, MEIA, secretário provincial Guimarães Domingos Canga.
No período 2022-2023, tivemos registros em áreas onde há tantas crianças fora do sistema de ensino, como o município de Maquela do Zombo, município do Quimbele, município dos Buengas, município de Milunga. Este facto deveu-se exatamente por falta de escolas, falta de professores. Inclusive no município de Maquela do Zombo, muitos alunos estudam na fronteira do Congo. Também tivemos outros registros no município de Ambuila, onde também há poucas escolas. Estima-se que, a nível da província do Oeste, cerca de 30 mil crianças estão fora do sistema do ensino.
Do Oeste, para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Contactou as autoridades provinciais de educação, mas não obteve qualquer comentário. A dizer ainda que o problema que se depara nessa região do IJE reflete, de certo modo, o estado do sistema educacional em Angola. Luís Moreira Daniel, da representação do Fundo de Educação de Crianças da ONU, UNICEF, disse que estudos indicam que os níveis de educação em Angola estão abaixo das médias regionais e de países de médio nível de desenvolvimento, nível esse que Angola quer atingir. Advertiu que para se manter o atual rácio de 53 alunos por professor, vão ser precisos 24 mil novos professores até 2032, só para se manter esse rácio. Moreira Daniel descreveu ainda de desconfortáveis atuais gastos do governo na educação pré-escolar, que diz ser apenas de 0,3% do orçamento de educação. O Fernando Caetano tem a reação de representantes dos professores angolanos.
O presidente do Simprof, Guilherme Silva.
Estão a lutar para Angola ser um país de rendimento médio. Mas como vocês vão lutar para ir para o rendimento médio? Com a qualidade da educação no fundo do poço? Isso é impensável. Isso até é irracional. Como é que se espera ter bons resultados com os mesmos métodos há mais de 40 anos? Esperar resultados utilizando os mesmos métodos, os mesmos procedimentos que esse governo está a utilizar, pelo menos ser um irracional. Eu, pelo menos, não espero desse executivo resultados diferentes no setor da educação. Porque eles não querem. Isso é para meditar. A qualidade do nosso ensino está no coma induzido.
O presidente do Simprof em Angola, Guilherme Silva, reagindo aos dados do UNICEF, que coloca Angola na lista de países com baixo nível de rendimento no setor da educação. Voz da América, Fernando Caetano.
O governo angolano traçou no seu Plano de Desenvolvimento Nacional de 2018-2022 o objetivo de integrar até 2025 o Grupo de Países de Desenvolvimento Humano Elevado. O Coque Makuta foi buscar as reações.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, diz que o não engajamento urgente do governo angolano na educação a todos os níveis vai comprometer o crescimento do país.
Há uma urgência do governo reestruturar a educação, construir escolas em massas e permitir com que as 5 milhões de crianças tenham acesso à educação, dar maior orçamento do Estado para a educação, valorizar mais os quadros da educação, chegar a 2 dígitos do investimento à educação, para que começemos então a trilhar os caminhos do desenvolvimento e do crescimento.
Já o politólogo Agostinho Sicato mencionou o combate à corrupção, a aposta na formação como as prioridades do Executivo para o alcance do desenvolvimento humano elevado.
Na formação do homem, porque a melhor riqueza de um país não são os recursos naturais, não é a capacidade do dinheiro que o país tem. A melhor riqueza de um país são os recursos humanos. Combate à corrupção. Onde começar? Começar na teia, no início da teia. Tem de se destruir a teia da corrupção. Isto tem consequências, de facto. Mas a principal condição hoje é eliminar as comissões. Portanto, a nossa corrupção nasceu exatamente nas comissões.
Cicato diz também que é necessário a aposta na implementação dos serviços básicos em todo o país.
O Ministério da Administração do Território pode criar serviços em todos os sítios. O Ministério da Justiça pode criar, por exemplo, serviço de identificação civil em todas as comunas. É possível todas as comunas terem serviço de identificação civil. E, portanto, os serviços deveriam ser de acordo com a densidade populacional. Portanto, deveriam acompanhar a densidade populacional. Isso evitava o quê? Isso evitava o êxodo que se verifica, por exemplo, na procura de determinados serviços.
Koki Mukuta, Voz da América.
A província do Moxique é a maior de Angola em termos territoriais e uma das escolhidas pelo projeto executivo da divisão política administrativa para ser repartida ou dividida em duas províncias, a primeira com sede no Luena e a segunda com sede no Alto Zambeze. O Manuel José foi ouvir a opinião de habitantes dessas zonas.
O Sr. Amandio diz que é natural do Kazombo, Alto Zambeze. Há quase 60 anos, interroga-se de razões que o Executivo tem para dividir a província onde nasceu.
Vai dividir o quê? Se não tem desenvolvimento, não está povoado, não tem pessoa. Nos entrega na Zambia, é melhor. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos água. Tanto rio que nós temos. Não temos luz, 57 anos. Quanto tempo mais para dizer vou viver bem na minha própria terra?
Ele questiona-se do porquê não se optar primeiro pela implementação das autarquias.
Poderia ser as autarquias. Para nós dizemos que não é preciso nós dividir. Poderia ser as autarquias.
A senhora Delfina é do bairro Sangundo, na outra margem, no município do Luena, diz que a divisão político-administrativa
não muda nada. Também tanto faz, não tem nada.
Outro nato da província, do município do Alto Zambeze, pensa que faz todo sentido.
Para nós seria uma vantagem, uma vez que evitávamos que tudo seria um bocado aliviado, tudo vai estar no tempo. Nós vivemos a 519 quilômetros da província do Chico. Não temos estradas, não temos hospitais capazes, não temos escolas superiores. Acredito que se transformar em província, acredito que essas estruturas estarão dentro da província.
Outro que nasceu e cresceu em Kazombo é o Sr. António, que diz ser mais fácil e barato viajar para uma outra província do que se deslocar para outra localidade dentro da província do Moxico, mas acha prematura a ideia de se dividir em duas.
Todos os dinheiros que eles querem se nomear para se dividir, vai ainda às estradas, infraestruturas, centralidades, por exemplo. Primeiro, meta estrada, meta hospital. Na escola não existe, no hospital não existe, no tudo não existe. Você que vamos dividir.
Plano da divisão político-administrativa do Executivo prevê dividir as duas províncias, Moxico e Quandocubango, em duas, enquanto que os municípios atuais serem acrescidos em todo o território nacional de 164 para 581 municípios. Já as comunas, distritos e vilas desapareceriam. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. A Voz da América está a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Estamos também através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E a nossa rubrica amanhã, África Agora, vai ter como convidado Rafael Marcos. Portanto, se tiver alguma pergunta ou algum comentário para ele, pode fazê-lo ou enviá-lo através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A nova Lei Geral do Trabalho começou a ser discutida hoje, quinta-feira, pelos deputados, cerca de 4 meses depois de ter sido sugerida por sindicatos e especialistas em Direito do Trabalho. Tanto o Partido no Poder, o MPLA, como a oposição parlamentar manifestaram o desejo de que a nova lei venha satisfazer os anseios tanto dos trabalhadores como dos empregadores. A salientar uma proposta do MPLA sobre as mulheres, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
A deputada Albertina Angolo da UNITA manifestou reservas quanto à omissão da responsabilização dos empregadores que vierem a violar a nova lei.
O que pode evidenciar que o dilema do patrão regulador volta a estar presente. O Grupo Parlamentar da UNITA defende que a Lei do Trabalho seja um instrumento que promove o emprego, a empregabilidade, a estabilidade das relações jurídico-laborais, a eficiência económica, a justiça e a equidade sociais. Defendemos o diálogo para que as relações jurídico-laborais não afundem ainda mais as famílias.
Por seu turno, a líder do Partido Humanista de Angola, Flor Bela Malaquias, defendeu o tratamento diferenciado das mulheres no novo diploma.
A especificidade das mulheres exige também, com bastante veemência, licença menstrual de 5 dias de cada mês, pois que o sangramento menstrual mensal, intenso, prolongado e ou doloroso, muitas vezes é incapacitante. A dignidade na maternidade, no aleitamento e na menstruação deve encontrar acolhimento na Lei Geral do Trabalho.
Para o deputado do Quilamba Vantuna do MPLA, a lei tem como objetivo promover soluções institucionais
que visem melhorar as condições, as relações de trabalho, potencializando-as no sentido de que a sociedade receba os seus efeitos positivos, preservando sempre o diálogo e a sã convivência, contribuindo para uma maior harmonia, concertação e coesão social, com alterações significativas no mundo do trabalho e do emprego.
Joaquim Laurindo, secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, diz esperar que as sugestões iniciais do sindicato se mantenham inalteráveis.
Se vir o contrário, vão se confrontar com reivindicações. Nós temos consciência do que nós aceitamos que seja a Lei Geral do Trabalho. Se vier outra Lei Geral do Trabalho vindo do espaço, nós não vamos aceitar. Também se não aprovarem, o governo angolano vai ter que se confrontar com várias reivindicações, porque nós vamos realizar o 1º de maio este ano no país, dia do proletariado. Oxalá que até lá essa lei seja aprovada para não figurar no leque das nossas reivindicações que nós temos para constar.
Por sua vez, o sindicalista Miguel Alberto diz esperar pela promulgação da lei para aferir se valeu a pena ou não repristinar o anterior diploma que vigorou até 2015.
Os sindicatos de Angola estão atentos, os trabalhadores estão atentos, as centrais sindicais, que são os intermediários dos sindicatos, também estão atentos. Portanto, nós estamos a aguardar mesmo que haja promulgação desta lei para nossa apreciação e depois voltar a ouvir do nosso lado um pronunciamento. Portanto, não temos ainda. Quer dizer que fizeram bem, não, porque o filho ainda nasceu.
As discussões não tinham terminado até a altura em que enviávamos este despacho. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Página desportiva. partida, vamos começar com o Campeonato Africano das Nações de Sub-20 a decorrer no Egito, onde a seleção de Moçambique está mal, depois da sova que apanhou ontem do Senegal. 3 batatas na capoeira sem resposta e Mambinhas estão agora em último lugar no Grupo A, com 1 ponto em 2 jogos, os mesmos que o Egito, que também perdeu ontem com a Nigéria, mas Egito tem melhor diferença de golos. O que é que isto significa para os Mambinhas? Significa que no sábado têm que derrotar a Nigéria em segundo lugar com 3 pontos. Caso contrário, Ambanini, bye bye, vão apanhar o avião para regressar a casa. Dário Monteiro, treinador de Moçambique, disse ontem depois do jogo saber que a confrontação com a Nigéria não vai ser fácil, mas vai lutar pela vitória. É claro, disse Monteiro, ou ganhamos ou voltamos para casa. É verdade, têm que ganhar. E do Egito vamos para a Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa e o grande jogo em perspectiva é aquele entre o Manchester United e o Barcelona. Na primeira mão, empata 2 golos, pelo que o United sabe que um empate a 0 golos ou 1 golo lhe serve perfeitamente. Barcelona vai ter que só pensar numa coisa, ganhar. Este vai ser bom. A equipa portuguesa do Sporting também tem a mesma missão que o Barcelona. Está na Dinamarca para defrontar o Midtjylland. Na primeira mão, empate em Lisboa a 1 golo. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, está bem ciente daquilo que a equipa precisa fazer.
Nós temos que continuar na Europa, porque a época não tem sido aquilo que nós queremos. O que isto não pode transmitir é, quando chegarmos ao jogo, mostrarmos a ansiedade que mostramos no primeiro jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Europa, do mundo, Manchester City de Pepe Guardiola empatou com o Leipzig graças a 1 golo de Josko Guardiola. Não, não é espanhol e Guardiola não é família do espanhol Guardiola. É da Croácia, mas Manchester City na primeira parte a dominar, depois na segunda parte foi quase tudo do Leipzig, empata 1 golo, portanto tudo por resolver na segunda mão em Inglaterra. No outro jogo de ontem, este em Milão, Inter bateu o Porto por 1-0, Porto teve um jogador expulso aos 78 minutos, 7 minutos depois Romelu Lukaku marcou e agora Porto vai ter que ganhar por 2 golos de diferença em casa, caso contrário... Arrivederci, adeus. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Estamos no intervalo da eliminatória. Eu penso que tivemos um jogo muito competitivo, estrategicamente bem planeado da nossa parte. Depois, ao momento do jogo, em com menos um, faltou-nos algo dentro da área. Para sermos mais eficazes defensivamente nesse momento do jogo, mas o que conta é o resultado neste caso deste jogo, porque depois o que vai contar é a passagem aos quartos de final e vamos ver, porque temos outro jogo a fazer mais 90 minutos.
Vamos ver, sim. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. A segunda mão é no dia 14 de março.
E, amigos, estamos quase a chegar ao final dos primeiros 30 minutos desta emissão vespertina em português da Voz da América. Vou deixar-vos depois aqui com o novo apresentador, o Amâncio Miguel. Amâncio, nós temos algumas boas reportagens nesta segunda meia hora. Uma delas do André Batista e também do José Chirinza.
É verdade, Ana. Temos a reportagem do José Chirinza, da Beira, em Moçambique. 2 mortes até agora. Isto em resultado das inundações... Moçambique pode ser devastado pelo ciclone Fred. De André Batista, também na região centro de Moçambique, a indicação de que há mais de moabianos que vão a Manica à procura de bens de consumo.
Isto porque há uma crise no Zimbábue, não só de segurança, como também uma crise alimentar que leva as pessoas, leva os zimbabuenos a procurarem Moçambique, como em tempos atrás, quando da reforma agrária houve muitos zimbabuenos que também foram para Moçambique.
É verdade.
E pronto, esperamos que continue connosco. Nós temos mais uma hora de emissão.
São 12:30 aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. E temos na realização o Mariano Bartolomeu, a Ana Guedes volta para as notícias. Eu sou o Amancio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. E nas notícias, o destaque vai para o presidente da Ucrânia, que está pronto a encontrar-se com representantes da China para discutir plano de paz desse país, enquanto Israel bombardeia alvos do Hamas na faixa de Gaza. Desde Washington, D.C., somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. A nossa página é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. As notícias internacionais, de seguida com Ana Guedes.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse não ter ainda visto um plano da China para supor termo à guerra da Rússia no seu país, mas afirmou-se pronto a ter conversações com Pequim. A China disse anteriormente que vai apresentar a sua posição sobre como resolver o conflito na Ucrânia por meios políticos que terão em conta a integridade territorial, a soberania e preocupações de segurança. O presidente ucraniano afirmou esta quinta-feira que gostaria de se encontrar com representantes chineses e que a reunião seria do interesse da Ucrânia. As declarações de Zelensky surgem dias depois do seu homólogo russo, Putin, ter recebido o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, e de ser anunciado que o presidente chinês vai se deslocar à Rússia, andado a anunciar. O ministro dos Estrangeiros ucraniano, Kuleba, disse que o seu homólogo chinês tinha partilhado consigo alguns dos pontos da proposta chinesa quando os dois se encontraram em Nova Iorque, mas disse que não pode tirar conclusões antes de ver o documento na sua totalidade. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse hoje que Washington quer fortalecer as sanções contra a Rússia, apelou a mais apoio à Ucrânia, falando na Índia, onde estão reunidos os ministros das Finanças G20, e Yellen reconheceu que é enorme, aliás, que a economia da Rússia resistiu melhor e do que se esperava às sanções até agora impostas, mas que a Rússia está agora a ter dificuldades em obter os materiais necessários para reconstruir as suas munições e reparar os milhares de tanques danificados na guerra na Ucrânia. Os países do G7, entretanto, disseram esperar que um programa do FMI esteja pronto em março e revelaram que a ajuda económica à Ucrânia desses países aumentou este ano para 39 mil milhões de dólares. Entretanto, e pelo segundo dia consecutivo, os países da União Europeia não conseguiram alcançar acordo sobre novas sanções à Rússia. As negociações vão prosseguir amanhã. Autoridades militares israelitas disseram hoje ter levado a cabo ataques aéreos contra alvos ligados ao movimento Hamas na faixa de Gaza em resposta aos disparos de vários rockets contra território israelita. O Ministério da Defesa de Israel disse que os ataques tiveram como objetivo locais de fabrico de armas e um complexo militar. Os confrontos seguem-se à morte de 11 palestinianos durante uma operação militar israelita para capturar 3 militantes suspeitos de levarem a cabo ataques contra Israel. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a situação é a mais perigosa dos últimos anos e um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos reconheceu as preocupações de segurança a que Israel faz face, mas ao mesmo tempo diz que estão preocupados com o grande número de feridos e perda de vidas de civis. Os governos dos Estados Unidos, alguns países europeus e asiáticos pediram hoje às autoridades nigerianas para garantir eleições presidenciais justas e num ambiente calmo no sábado, quando mais de 93 milhões de nigerianos vão escolher um dos 3 candidatos numa reunião da campanha eleitoral que acontece pela primeira vez desde o fim do regime militar em 1999. Depois de 2 mandatos sob o comando de Buhari, a nação mais populosa da África enfrenta a insegurança generalizada de diferentes grupos armados inflação elevada e aumento da pobreza. Para esta eleição, os quatro principais candidatos à corrida presidencial assinaram um acordo de paz ontem numa tentativa de garantir uma eleição livre e pacífica. Os três principais candidatos são Bola Timul, candidato do Partido do Governo, Congresso dos Progressistas, o ex-governador de Lagos, Atiku Abubakar, do principal partido da oposição, o Partido Democrático do Povo, e Peter Obi, do Partido Trabalhista. Entretanto, separatistas atacavam membros dos três partidos políticos nigerianos em ataques simultâneos no estado de Enugu. Várias pessoas foram mortas. No Burkina Faso, os restos mortais do antigo presidente Thomas Sankara e dos seus 12 companheiros assassinados a 15 de outubro de 1987, em golpe de Estado, foram enterrados hoje no local onde morreram, em Ouagadougou. A viúva de Thomas Sankara, Mariane Sankara, e os seus dois filhos, que não aprovaram a escolha do local para o enterro, estiveram ausentes, mas outros familiares estiveram presentes. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, elogiou hoje o que disse ser a democracia vibrante na Namíbia durante o almoço em Vinduque com o presidente Ajay Gingob. Jill Biden encontra-se na sua primeira visita à África como primeira-dama e na capital da Namíbia deverá visitar o projeto financiado pelos Estados Unidos, perto da capital, que tem como objetivo o empoderamento das mulheres através do acesso a oportunidades económicas. Amanhã, Jill Biden deverá falar a estudantes universitários do que tocante-se depois para o Quênia.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem, quando são 12 horas e 36 minutos aqui em Washington. Duas pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas na província moçambicana de Sofala, é consequência de inundações provocadas pelas fortes chuvas que caíram ontem na região. Reporta José Chirinza.
Uma das vítimas é menor de idade, que morreu afogada após cair num poço submerso, e outra morreu eletrocutada no distrito de Dong, onde os estragos foram maiores comparando com a cidade de Beira, de acordo com o balanço preliminar do governo. Mais de 2.000 pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas habitações, refugiando em diferentes centros de acomodação transitórios nas duas autarquias. Um universo de 100 mil famílias, equivalente a 500 pessoas na Beira, estão abrigados em três centros. Carlos Zacaria, chefe da Brigada do Conselho de Ministros, destacado para comandar o processo de avaliação e monitoria da aproximação de ciclone Fred, acredita que o número seja maior.
Infelizmente, enquanto nos preparávamos para criar as condições que minimizassem os efeitos do ciclone Fred, aconteceu uma tempestade que também teve alguns efeitos em termos de condicionamento na circulação das estradas e, inclusive, houve algumas vítimas que nós lamentamos.
As cheias destruíram parte de uma secção da Estrada Nacional número 6 na redondeza do Rio Pongo, Mofambique, impedindo até esta manhã a circulação na principal rodovia da província. Entretanto, as autoridades governamentais hoje reforçaram apelos às comunidades que vivem em zonas vulneráveis à cheia, em particular na Beira, a abandonar para lugar seguro, por forma a evitar perdas humanas com a aproximação do ciclone.
No entanto, isso não deve permitir com que nós relaxemos. Este é um ciclone que, de um momento para outro, dependendo de condições atmosféricas, condições físicas, pode, de repente, mudar de direção. Aliás, temos os exemplos anteriores.
O sistema ciclónico já se localiza na costa moçambicana em direção à costa norte da província de Inhambane e intensificou para a categoria de tempestade tropical moderada, agravando o estado do tempo com chuvas fortes. Contrariamente à atualização de ontem, o sistema irá intensificar gradualmente até atingir a costa moçambicana num estágio de tempestade tropical severa com chuvas muito fortes e ventos acima de 120 km por hora e rajada até 160 km por hora, afetando grande parte dos distritos da província de Inhambane, cujas projeções atuais avançam que o epicentro será o distrito de Govuro e Vilanculo amanhã de manhã. Para além disso, fala novas projeções apontam as províncias de Gaza no sul e Manica centro, as que serão igualmente afetadas por este ciclone. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
O Parlamento moçambicano voltou a agendar para a sessão que iniciou esta quarta-feira, 22, em Maputo, a Lei da Comunicação Social e Radiodifusão, a mesma que não chegou a ser discutida na sessão anterior devido à pressão da classe jornalística e da sociedade civil por supostamente conter aspectos que podem colocar em causa a liberdade de imprensa em Moçambique. Em Maputo, a seguir este assunto, o Ramos Miguel.
A referida lei, na opinião de diferentes segmentos da sociedade moçambicana, impõe várias restrições às rádios internacionais que emitem em Moçambique e prevê a criação de um órgão regulador dirigido pelo governo, uma entidade que se sobrepõe ao já existente Conselho Superior de Comunicação Social. Ao abrigo desta lei, as rádios internacionais vão deixar de transmitir em sinal aberto em Moçambique. O deputado da Assembleia da República e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck, diz que, de facto, este impedimento de transmissão de canais internacionais no nosso país é um retrocesso muito grande. Afirmou esperar que haja um movimento que impeça que esta proposta de lei seja aprovada pelo Parlamento, porque isto é um perigo à democracia. Ao nível da classe jornalística, há o sentimento de que não foram sanadas as inquietações dos profissionais da comunicação social.
Alguns aspectos que continuam a preocupar a comunicação social. Então, está-se nessa situação aqui de que se a lei for aprovada assim como está, com algumas inquietações que ainda apresenta, vai se desencadear um processo de impugnação da lei.
O deputado da Assembleia da República e porta-voz da RENAM, Zé Manteiga, esteve essa proposta e diz que é a mesma que não chegou a ser debatida na sessão anterior do Parlamento, muito contestada pelos jornalistas e pela sociedade civil.
É uma proposta que ainda não colhe consenso, porque há vários aspectos que os fazedores da comunicação social colocam, e esses aspectos não estão a ser acautelados pelo proponente, nesse caso o governo. Então é uma proposta que está no rol de matérias, mas não se sabe efetivamente se vai ser aprovada ou não, porque ainda não colhe consenso.
Até o deputado afirmou não saber o que as autoridades governamentais vão fazer com os eventuais acordos que têm com as redes ou governos dos respectivos países. Será que vai rasgar esses acordos? Interrogou-se aquele deputado. Entretanto, o governo, sem se referir a precisos acordos institucionais com as redes internacionais, diz que essa proposta de lei resulta da necessidade de estabelecer o quadro legal que define um regime jurídico e os princípios que regem o exercício da liberdade de imprensa. A Frelimo diz que é pertinente debater esta lei que estabelece os direitos e os deveres profissionais da comunicação social, de forma a adequá-los ao quadro jurídico constitucional vigente e aos avanços tecnológicos nesta área. Algumas chancelarias em Maputo, solicitadas a comentar sobre esta lei, declinaram-se a fazê-lo porque disseram que a lei ainda não existe. Refira-se que um dos aspectos previstos nesta lei diz respeito à criação de um órgão regulador da comunicação social dirigido pelo governo, o que para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, não faz sentido.
Então, presumo que aconteceu é o Conselho Superior de Comunicação Social. Não faz sentido que seja a estabelecer por via de uma lei ordinária a prever um órgão que faz
a nível do Conselho Superior de Comunicação Social, uma entidade governamental, a criação desse órgão regulador não é bem vista porque o Conselho se torna um órgão inútil sem qualquer papel relevante na sociedade. A Voz da América sabe que membros do Conselho Superior de Comunicação Social fizeram um lobby junto do Parlamento no sentido de alterar alguns aspectos previstos na lei, mas sem sucesso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Manica, no centro de Moçambique. A escassez de divisas e produtos básicos está a forçar uma nova corrida dos imobiliários ao mercado moçambicano para se abastecerem de alimentos numa altura em que aquele país registra um recorde da sua dívida pública, dizem a Voz da América, testemunhas e autoridades migratórias. Reportagem de André Batista.
Em Masubanda, a principal fronteira terrestre entre Moçambique e Zimbábue, trouxa nas cabeças com arroz, sabão, açúcar, óleo vegetal e até fraldas descartáveis, denunciam o agravamento da crise que há duas décadas já obrigava muitos zimbabueanos a atravessar a fronteira em busca de alimentos em Moçambique. Em declarações à Voz da América, a zimbabueana Ross Mchenga diz que a escassez de divisas está a dificultar a compra de alimentos, que também são escassos nos mercados, sendo que algumas pessoas atravessam com produtos não alimentares que vendem em Moçambique, para comprar comida.
Nós estamos a viver pela graça no Zimbábue. Mesmo quando a crise aperta, sentimos que Deus ainda ama o país.
Disse Ross Muchenga, em alusão à ausência de um governo capaz de travar uma recessão económica que está a rasgar o poder de compra da população. Outro zimbabueano, Tawanda Andere, disse ser necessário ter coragem para viver no país e ter de enfrentar uma vida toda de dificuldade, desde a escassez de divisas ao colapso do sistema comercial, da saúde e educação. As coisas estão difíceis no Zimbábue. É preciso coragem e entendemos que vivemos pela graça de Deus. Frisou, num país a derrapar em superinflação e a não conseguir provisionar o necessário para a população. O movimento de zimbabueanos que entraram e saíram do país quase que quadruplicou nos primeiros 45 dias do ano em curso, anunciaram as autoridades migratórias na província moçambicana de Manica. Dados dos Serviços Provinciais de Migração de Manica indicam que 9.524 zimbabueanos atravessaram a fronteira de Baixo Panda entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro corrente, contra 2.380 no período homólogo 2022.
Temos a dizer que nos últimos tempos temos estado a registrar um crescimento se comparado com o período anterior.
Abílio Mate, porta-voz do Serviço Provincial de Migração de Manica. Nesta quinta-feira 23, o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, reuniu-se com o chefe do Banco Africano de Desenvolvimento para mediar a liquidação da dívida em atraso do Zimbábue. Em setembro de 2022, a dívida pública do Zimbábue era de 17 bilhões de dólares, dos quais 750 milhões de dólares devidos ao BAD. E o governo continuou a contrair empréstimos externos e ampliou seus empréstimos domésticos por meio de emissão de títulos de dívida, noticiou a imprensa local. Os gastos do governo para o ano fiscal 2023 estão subfinanciados no valor de 1,5 bilhão de dólares, na sequência da depreciação do dólar zimbabueano, para continuar a financiar despesas públicas e as reformas económicas e de governação, além de compensar os antigos proprietários brancos, cujas quintas foram expropriadas numa reforma agrária em 2000. A polêmica reforma agrária de duas décadas empurrou o Zimbábue a uma recessão económica sem precedentes e a uma pobreza extrema, levando muitos proprietários brancos, que ficaram sem terra, a exilar-se na Zâmbia, Senegal e Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
A União Africana escolheu o presidente de Cabo Verde para ser campeão, champion da preservação do património natural e cultural de África, passando José Maria Neves a liderar todo este programa de preservação de património natural e cultural do continente, e em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente do Parlamento, Delfim das Neves, apresentou uma queixa por difamação contra o primeiro-ministro Patrício Trovoada devido ao caso 25 de novembro. Por outro lado, líderes de partidos africanos do centro debatem amanhã em Lisboa, Portugal, a democracia em África, e em Angola o Serviço de Investigação Criminal diz estar a investigar o assassinato de 8 jovens em Luanda. Tem os detalhes o Álvaro Lúger Andrade.
A Voz da América noticiou ontem que os corpos de 8 jovens aparecidos no dia 14 foram encontrados 3 dias depois na morgue de um hospital de Luanda. A irmã de uma das vítimas acusou o Serviço de Investigação Criminal de Angola pelo seu assassinato, tendo os familiares constituído advogado para pedir justiça. Entretanto, em nota, o Serviço de Investigação Criminal veio ao público dizer estar a investigar a morte dos 8 jovens. O comunicado acrescenta que testemunhas indicaram que as vítimas foram levadas por 4 indivíduos armados, ainda não identificados, que já se encontravam numa hospedaria onde os jovens iriam comemorar o 14 de fevereiro, tendo os atacantes destruído o sistema de videovigilância. Em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, apresentou uma queixa por difamação contra o primeiro-ministro Patrício Trovoada por este o ter identificado como mandante do ataque ao quartel-general das Forças Armadas a 25 de novembro. Em causa estão declarações do chefe do governo no próprio dia, tendo Trovoada anunciado que Delfim Neves tinha sido detido pelos militares na sequência do ataque que as autoridades santomenses identificaram como uma tentativa de golpe de Estado e que foi condenado pela comunidade internacional. Na queixa, o antigo parlamentar disse que Patrício Trovoada cometeu um crime de difamação, que as suas declarações causaram alarme social e perturbaram gravemente o queixoso, bem como os seus familiares, amigos e conhecidos. Por outro lado, em Lisboa, realiza-se amanhã uma conferência com o tema Democracia em África, promovida pela Internacional Democrática do Centro, que reúne mais de 90 partidos políticos. Essas formações políticas vão analisar também a estratégia da China, da Rússia em África, bem como o avanço da Turquia no continente. A IDC África é presidida por Ulisses Correia e Silva, atual primeiro-ministro de Cabo Verde e presidente do MPD, e participam também o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e o presidente da RENAMO, Ossouf Momad, além de líderes de partidos políticos de Guiné-Conakry, Burkina Faso, Madagascar e Somália. Em Cabo Verde, o Presidente da República anunciou hoje ter sido escolhido pela União Africana para liderar o Programa de Preservação do Património Natural e Cultural de África. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, José Maria Neves acrescentou, e cito, juntamente com todos os meus pares africanos, vamos investir fortemente na preservação do nosso património. Neves acrescentou ainda que ele e seus homólogos vão destacar o que de mais belo existe em África, mas também o que de mais ténue e frágil existe e que merece a atenção de todos em termos do património natural, património construído pela humanidade e a engenhosidade cultural que se expressa em canções, danças, artes e rituais sagrados.
O Congresso dos Estados Unidos da América destinou mais de 112 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde a invasão russa há um ano. Bárbara Ferreira Santos.
O presidente da Ucrânia fez uma promessa ao Congresso americano em dezembro do ano passado.
Your money is not charity.
O vosso dinheiro não é caridade. É um investimento para a segurança global e democracia que devemos gerir com responsabilidade. Responsible
way. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu mais meio bilhão em ajuda ao marcar o aniversário de um ano da invasão, dizendo que o apoio à Ucrânia não será interrompido.
All across my country.
Em todo o meu país, nas grandes e pequenas cidades, bandeiras ucranianas são exibidas nos lares americanos. No ano passado, democratas e republicanos no Congresso se uniram para defender a liberdade. Stand for freedom.
A resposta dos legisladores dos Estados Unidos nos primeiros dias da invasão foi rápida, com amplo apoio geral à assistência que a maioria diz ser a chave para a segurança americana. O senador republicano James Rich.
Tanto os Estados Unidos quanto os nossos aliados ao redor do mundo rapidamente chegaram a um consenso de que precisamos de apoiar a defesa da Ucrânia e seu povo, território e modo de vida da agressão russa.
O Congresso acabaria por enviar o maior pacote de ajuda para um conflito estrangeiro desde a guerra dos Estados Unidos no Iraque. Matt Glassman, da Georgetown University.
Tivemos uma situação em que o governo pediu uma soma de dinheiro nada trivial e muitas pessoas no Congresso dos dois partidos queriam que fôssemos mais longe e fornecêssemos armas mais ofensivas e poderosas para a Ucrânia. Isso é meio incomum na história americana. Normalmente, os presidentes estão na vanguarda desse tipo de conflito internacional.
Mas um ano depois, o apoio público nos Estados Unidos parece estar a reduzir. De acordo com uma pesquisa da Associated Press, em fevereiro de 2023, 48% dos americanos são a favor do envio de armas, contra 60% que eram a favor da mudança numa pesquisa de maio do ano passado. O apoio do Congresso à Ucrânia ainda é forte, mas há um desacordo crescente sobre quanto de ajuda a enviar e por quanto tempo. Ryan Zink, representante republicano.
What's the plan?
Qual é o plano? Sugerir que é apenas um cheque em branco para a Ucrânia? E lembre-se, quando enviamos armamento para a Ucrânia, não controlamos para onde os seus armamentos vão, porque demos a eles um cheque em branco. Não gosto de cheques em branco.
A Ucrânia tomou medidas para lidar com as preocupações relativas à corrupção interna e os legisladores dos Estados Unidos dizem que estão satisfeitos com os resultados que viram nas visitas em primeira mão. Lindsey Graham é senador republicano.
Estamos muito seguros de que a nossa assistência militar vai para onde deveria ir e que a responsabilidade e a transparência estão lá.
As principais vozes da política externa no Senado dizem que o resultado da guerra na Ucrânia terá consequências para a política dos Estados Unidos por décadas. Senador democrata Robert Menendez.
O que está em jogo não é apenas a liberdade dos ucranianos, que por si só é importante,
mas também a ideia de que você não pode, pela força, tomar o território de outro país, porque isso se tornar regra do dia, há muitos déspotas e autoritários que o tentarão fazer.
Sem um fim claro para o conflito à vista, espera-se que o Congresso dos Estados Unidos debata a ajuda adicional nos próximos meses.
O chefe da empresa estatal de energia da África do Sul, a Eskom, vai deixar o cargo antes do tempo, depois de acusar funcionários de alto escalão de corrupção. A saída ocorre no mesmo dia em que o ministro das Finanças do país anuncia um grande resgate para a empresa endividada, Ana Guedes.
O CEO da Eskom, André de Ruyter, foi dispensado do seu trabalho com efeito imediato, informou a empresa na quinta-feira em comunicado. De Ruyter apresentou a sua renúncia no final do ano passado, dizendo que era incapaz de recuperar a empresa cheia de corrupção. Pouco depois, alegou que houve uma tentativa de envenenamento contra si. No entanto, ele deveria cumprir o período de aviso prévio até ao final de março e um substituto ainda não foi encontrado. A notícia da sua saída antecipada surgiu depois que De Ruyter deu uma entrevista exclusiva numa TV local esta semana, acusando altos funcionários do gabinete de estarem cientes e aceitarem a corrupção. O porta-voz da Eskom, Sikonati Machancha, disse que o Conselho convocou uma reunião especial durante a qual foi mutuamente acordado reduzir o seu período de aviso prévio.
O Conselho decidiu ainda que De Ruyter não será obrigado a cumprir o restante do período de aviso prévio, mas que será dispensado do seu cargo com efeito imediato.
No início deste mês, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou o estado de calamidade nacional por causa da crise de eletricidade. Os cortes de energia, conhecidos como redução de carga, visam reduzir a pressão na rede sobrecarregada com as suas muitas centrais elétricas a carvão envelhecidas e mal conservadas, que quebram regularmente. Às vezes, durante até 12 horas por dia, os apagões atingiram duramente a economia mais industrializada da África, disse o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, no seu discurso orçamental, na quarta-feira. Ele então anunciou um grande resgate para a empresa, que tem 23 bilhões de dólares em dívidas.
A falta de fornecimento confiável de eletricidade é a maior restrição económica. Níveis recordes de redução de carga foram experimentados em 2022. Disseram-me 207 dias de redução de carga.
Lunkil Mondi, um professor de economia na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, disse à Voz da América que o alívio da dívida foi uma boa jogada da parte do governo.
A entrada da dívida no balanço do país permite que a Eskom use o seu dinheiro com sabedoria, invista em novas infraestruturas de transmissão e, ao mesmo tempo, tenha dinheiro para sustentar algumas das centrais elétricas movidas a carvão viáveis. Então acho que, no geral, é positivo.
O analista independente Assanda Engonchenk observou que a crise atual decorre de uma míria de fatores. Durante o apartheid, apenas uma pequena percentagem da população, principalmente os brancos, tinha acesso à eletricidade. Então, quando a África do Sul fez a transição para a democracia, o novo governo teve que alargar o fornecimento de eletricidade para o resto da população.
Era essencialmente um coquetel inebriante de infraestrutura precária que não era mantida, infraestrutura que precisava atender a mais pessoas do que antes e corrupção, meio que tornou as coisas piores do que já eram.
De Ruyter foi o 13º CEO da Eskom em 10 anos. A empresa disse que está a procurar um substituto.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, no programa África Agora, o nosso convidado será Rafael Marques, investigador angolano, e vamos falar da justiça em Angola. Termina assim esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América com som de Álvaro Rodrigues, da sonoplastia, aliás, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira parte desta emissão vespertina, continuação de uma ótima escuta. São 13 horas aqui em Washington. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, que é 23 de fevereiro de 2023. Na realização, Lio Sahilo, o som com Aldo Rodrigues, eu sou Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Entre outras questões, destacamos que o presidente da Ucrânia diz estar pronto a encontrar-se com representantes da China para discutir um plano de paz com a Rússia. Israel bombardeia alvos do Hamas na faixa de Gaza e antigo presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, apresenta queixa-crime por difamação contra o primeiro-ministro Patrice Trovoada, que acusou de estar por detrás da alegada tentativa de golpe. E em Moçambique, polémica lei da comunicação social e radiodifusão volta ao Parlamento. O Parlamento moçambicano voltou a agendar para a sessão que teve início ontem, dia 22, a Lei da Comunicação Social e Radiodifusão, a mesma que não chegou a ser discutida na sessão anterior devido à pressão da classe jornalística e da sociedade civil, que contém, supostamente, aspectos que podem colocar em causa a liberdade de imprensa. Em Maputo, Ramos Miguel.
A referida lei, na opinião de diferentes segmentos da sociedade moçambicana, impõe várias restrições às rádios internacionais que emitem em Moçambique e prevê a criação de um órgão regulador dirigido pelo governo, uma entidade que se sobrepõe ao já existente Conselho Superior de Comunicação Social. Ao abrigo desta lei, as rádios internacionais vão deixar de transmitir em sinal aberto em Moçambique. O deputado da Assembleia da República e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck, diz que, de facto, este impedimento de transmissão de canais internacionais no nosso país é um retrocesso muito grande. Afirmou esperar que haja um movimento que impeça que esta proposta de lei seja aprovada pelo Parlamento, porque isto é um perigo à democracia. Ao nível da classe jornalística, há o sentimento de que não foram sanadas as inquietações desproporcionadas da comunicação social.
Alguns aspectos que continuam a preocupar a comunicação social. Então, está-se nessa situação aqui de que se a lei for aprovada assim como está, com algumas inquietações que ainda apresenta, vai se desencadear um processo de impugnação da lei.
O deputado da Assembleia da República e porta-voz da RENAM, Zé Manteiga, esteve a essa proposta e diz que é a mesma que não chegou a ser debatida na sessão anterior do Parlamento, muito contestada pelos jornalistas e pela sociedade civil.
É uma proposta que ainda não colhe consenso, porque há vários aspectos que os fazedores da comunicação social colocam, e esses aspectos não estão a ser acautelados pelo proponente, nesse caso o governo. Então é uma proposta que está no rol de matérias, mas não se sabe efetivamente se vai ser aprovada ou não, porque ainda não colhe consenso.
Aquele deputado afirmou não saber o que é que as autoridades governamentais vão fazer com os eventuais acordos que têm com as redes ou governos dos respectivos países. Será que vai rasgar esses acordos? Interrogou-se aquele deputado. Entretanto, o governo, sem se referir a precisos acordos institucionais com as redes internacionais, diz que esta proposta de lei resulta da necessidade de estabelecer um quadro legal que defina um regime jurídico e os princípios que regem o exercício da liberdade de imprensa. Afirmo disso é pertinente debater esta lei que estabelece os direitos e os deveres profissionais da comunicação social de forma a adequá-los ao quadro jurídico constitucional vigente e aos avanços tecnológicos nesta área. Algumas chancelarias em Maputo solicitadas a comentar sobre esta lei declinaram-se a fazê-lo porque disseram a lei ainda não existe. Refira-se que um dos aspectos previstos nesta lei diz respeito à criação de um órgão regulador da comunicação social dirigido pelo governo, o que para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, não faz sentido.
A Constituição estabeleceu o Conselho Superior de Comunicação Social. Não faz sentido que seja a estabelecer por via de uma lei ordinária a presença de um órgão que faz
a nível do Conselho Superior de Comunicação Social, uma entidade governamental, a criação desse órgão regulador não é bem vista porque o Conselho se torna um órgão inútil sem qualquer papel relevante na sociedade. A Voz da América sabe que membros do Conselho Superior de Comunicação Social fizeram lobby junto do Parlamento no sentido de alterar alguns aspectos previstos na lei, mas sem sucesso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique. A escassez de divisas e produtos básicos nos supermercados do Zimbábue está a forçar a nova corrida de cidadãos daquele país, concretamente para Manica, no centro de Moçambique, para se abastecer de alimentos numa altura em que o Zimbábue registra um recorde da sua dívida pública. O André Batista conversou com autoridades e também com alguns zimbabuianos.
Em Machipanda, a principal fronteira terrestre entre Moçambique e Zimbábue, trouxe nas cabeças com arroz, sabão, açúcar, óleo vegetal e até fraldas descartáveis, denunciam o agravamento da crise que há duas décadas já obrigava muitos zimbabuianos a atravessar a fronteira em busca de alimentos em Moçambique. Em declarações à Voz da América, a zimbabuiana Ross Mchenga diz que a escassez de divisas está a dificultar a compra de alimentos, que também são escassos nos mercados, sendo que algumas pessoas atravessam com produtos não alimentares que vendem de Moçambique para comprar comida.
Nós estamos a viver pela graça no Zimbábue. Mesmo quando a crise aperta, sentimos que Deus ainda ama o país.
Disse Ross Mchenga, em alusão à ausência de um governo capaz de travar uma recessão económica que está a rasgar o poder de compra da população. Outro zimbabuiano, Tawanda Dere, diz ser necessário ter coragem para viver no país e ter de enfrentar uma vida toda de dificuldade, desde a escassez de divisas ao colapso do sistema comercial, da saúde e educação. As coisas estão difíceis no Zimbábue. É preciso coragem e entendemos que vivemos pela graça de Deus. Frisou, num país a derrapar em superinflação e a não conseguir provisionar o necessário para a população. O movimento de zimbabuianos que entraram e saíram do país quase que quadruplicou nos primeiros 45 dias do ano em curso, anunciaram as autoridades migratórias na província moçambicana de Manica. Dados dos Serviços Provinciais de Migração de Manica indicam que 9.524 zimbabuianos atravessaram a fronteira de Machipanda entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro corrente, contra 2.380 no período homólogo de 2022.
Temos a dizer que nos últimos tempos temos estado a registrar um crescimento se comparado com o período anterior.
Abílio Mato, protocolo do Serviço Provincial de Migração de Manica. Nesta quinta-feira, 23, o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, reuniu-se com o chefe do Banco Africano de Desenvolvimento para mediar a liquidação da dívida e atraso do Zimbábue. Em setembro de 2022, a dívida pública do Zimbábue era de 17 bilhões de dólares, dos quais 750 milhões de dólares devidos ao BAD. E o governo continuou a contrair empréstimos externos e ampliou os seus empréstimos domésticos por meio de emissão de título de dívida, noticiou a imprensa local. Os gastos do governo para o ano fiscal 2023 estão subfinanciados no valor de 1,5 bilhão de dólares, na sequência da depreciação do dólar zimbabuiano, para continuar a financiar despesas públicas e as reformas económicas e de governação, além de compensar os antigos proprietários brancos, cujas quintas foram expropriadas numa reforma agrária em 2000. A polêmica reforma agrária de duas décadas empurrou Zimbábue a uma recessão económica sem precedentes e a uma pobreza extrema, levando muitos proprietários brancos, que ficaram sem terra, a exilar-se na Zâmbia, Senegal e Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vou convidar o Álvaro Gerandrade para trazer o resumo de algumas notícias dos países africanos de língua portuguesa, começar pelo facto de a União Africana ter escolhido o presidente de Cabo Verde para ser campeão da preservação do património natural e cultural de África, e em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente do Parlamento, Delfim Neves, apresentar uma queixa por difamação contra o primeiro-ministro Patrice Trovoada devido ao caso de 25 de novembro. Por outro lado, líderes de partidos africanos do centro debatem amanhã em Lisboa, capital de Portugal, a democracia em África e em Angola. O Serviço de Investigação Criminal diz estar a investigar o assassinato de 8 jovens em Luanda. Álvaro Lugero Andrade.
A Voz da América noticiou ontem que os corpos de 8 jovens aparecidos no dia 14 foram encontrados 3 dias depois na morgue de um hospital de Luanda. A irmã de uma das vítimas acusou o Serviço de Investigação Criminal de Angola pelo seu assassinato, tendo os familiares constituído advogado para pedir justiça. Entretanto, em nota, o Serviço de Investigação Criminal veio a público dizer estar a investigar a morte dos 8 jovens. O comunicado acrescenta que testemunhas indicaram que as vítimas foram levadas por 4 indivíduos armados, ainda não identificados, que já se encontravam numa hospedaria onde os jovens iriam comemorar o 14 de fevereiro, tendo os atacantes destruído o sistema de videovigilância. Em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, apresentou uma queixa por difamação contra o primeiro-ministro Patrice Trovoada, por este o ter identificado como mandante do ataque ao quartel-general das Forças Armadas a 25 de novembro. Em causa estão declarações do chefe do governo no próprio dia, tendo Trovoada anunciado que Delfim Neves tinha sido detido pelos militares na sequência do ataque que as autoridades São Tomé identificaram-no como tentativa de golpe de Estado e que foi condenado pela comunidade internacional. Na queixa, o antigo parlamentar disse que Patrice Trovoada cometeu um crime de difamação, que as suas declarações causaram alarme social e perturbaram gravemente o queixoso, bem como os seus familiares, amigos e conhecidos. Por outro lado, em Lisboa, realiza-se amanhã uma conferência com o tema Democracia em África, promovida pela Internacional Democrática do Centro, que reúne mais de 90 partidos políticos. Essas formações políticas vão analisar também a estratégia da China, da Rússia em África, bem como o avanço da Turquia no continente. A IDC África é presidida por Ulisses Correia e Silva, atual primeiro-ministro de Cabo Verde e presidente do MPD, e participam também o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e o presidente da RENAMO, Ossouf Momade, além de líderes de partidos políticos da Guiné-Conakry, Burkina Faso, Madagascar e Somália. Em Cabo Verde, o presidente da República anunciou hoje ter sido escolhido pela União Africana para liderar o programa de preservação do património natural e cultural de África. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, José Maria Neves acrescentou, e cito, juntamente com todos os meus pares africanos, vamos investir fortemente na preservação do nosso património. Neves acrescentou ainda que ele e seus homólogos vão destacar o que de mais belo existe em África, mas também o que de mais ténue e frágil existe e que merece a atenção de todos em termos do património natural, património construído pela humanidade e a engenhosidade cultural que se expressa em canções, danças, artes e rituais sagrados.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, quando são 13 horas e 13 minutos aqui em Washington. Vamos convidar a Ana Guedes para conversar com a nossa doutora residente, a doutora Graça Mazzini, e o tema de saúde nesta semana é exatamente a insônia. Vamos ficar a saber mais.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Mazzini sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá. Amigos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem também, e nossos amigos ouvintes.
E, doutora, hoje vamos falar de distúrbios do sono, talvez aquele que nós ouvimos falar com mais frequência, talvez seja De facto, o distúrbio do sono mais frequente que é a insónia, doutora. Quantas vezes nós ouvimos de manhã as pessoas dizer, até nós dizemos, né? Hoje não dormi e estava com insónias. Doutora, como é que se caracteriza a insónia? O que é a insónia? Além de ser um distúrbio do sono, claro.
Pois, Ana. A insónia é um distúrbio do sono que tende a ser persistente e que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou então da pessoa permanecer a dormir durante a noite. Quer dizer que a pessoa vai para a cama e não consegue apanhar sono, não consegue adormecer. Algumas vezes até está sonolenta, mas quando vai para a cama já não consegue adormecer. Ou temos aquelas pessoas que até conseguem adormecer, mas despertam ao meio da noite e não conseguem voltar a dormir, ou voltam a dormir, né, lá muito cedo pela manhã, por volta das 5, 6. Então, isto é considerado insônia.
Uhum.
E, infelizmente, acaba afetando a qualidade de vida da pessoa, porque se essa pessoa não dorme, porque o organismo não descansa, porque o sono é o momento em que nós conseguimos descansar o nosso organismo e descansar a nossa mente.
Uhum.
E as pessoas com insônia geralmente vão começar o dia já se sentindo cansadas, vão ter problemas de humor, vão ter baixa energia, e no trabalho, na escola, acabam ficando prejudicadas por causa desse distúrbio.
Doutora, quais são as causas? O que pode levar à insónia as pessoas ou terem dificuldade em adormecer ou quando se acordam, por exemplo, durante a noite, por algum motivo não conseguirem voltar a adormecer? O que é que pode causar a insónia?
Olha, uma das principais causas de insónia é o stress. Infelizmente, nós vivemos uma vida muito, muito corrida, com muitas preocupações, muito stress, preocupações relacionadas ao trabalho, aos estudos, à saúde, e pronto, isto acaba fazendo com que a nossa mente fique ativa durante a noite e isso dificulta na hora de adormecer. Há outras situações também que podem gerar muito stress, como a perda de emprego, a perda de um ente querido. Então, tudo isso pode gerar insônia. Mas, para além do stress, há outras causas. A ansiedade, por exemplo, pessoas que têm transtornos da ansiedade podem ter dificuldades para dormir. Pessoas que estejam em depressão podem, por um lado, podem dormir mais do que o normal, mas também podem não conseguir dormir. Portanto, mesmo nas pessoas com depressão, a insônia é comum. Mas também temos algumas condições médicas, Ana. Por exemplo, pessoas que tenham dor crónica. Falamos de dor crónica em pessoas, por exemplo, que tenham um cancro ou que tenham outras condições que levem a dor crónica. Essas pessoas têm dificuldades também, podem ter dificuldades para dormir. Pessoas que tenham problemas respiratórios ou que tenham que levantar várias vezes para urinar por algum problema, como a diabetes, isso pode levar à insônia. Temos as pessoas que também têm problemas ósseo-musculares, que seriam as artrites e outras doenças de género, que também podem, que têm a dor como um dos sintomas, essas pessoas também podem ter o sono comprometido. E pronto, essas seriam algumas das condições, mas há várias outras, como a doença de refluxo, que já falamos aqui no programa. Pessoas que têm problemas de tireoide também podem ter dificuldades para dormir ou podem ter insônia.
Uhum.
Mas também as mudanças no ambiente ou no horário de trabalho podem provocar uma mudança do nosso ritmo, não é? Que é o nosso relógio biológico, e isso pode dificultar que a pessoa durma bem. Há também a questão dos maus hábitos do sono, Ana. Pessoas que não estabelecem uma rotina para dormir e acordar também podem ter problemas para dormir. Pessoas que tomam ou fazem atividades estimulantes antes de se deitar também podem ter dificuldades a dormir, pessoas que dormem frente à televisão, pessoas que dormem com a luz acesa. Portanto, tudo isso constitui alguns maus hábitos de sono e pode afetar na qualidade do sono.
Doutora, quando se fala de insónia, doutora, haverá pessoas que dirão: ah, eu também de vez em quando também me custa adormecer ou acordo durante a noite e depois começo a pensar que tenho problemas para resolver. Todavia há diferenças entre a insónia que é crónica e a insónia que é, por assim dizer, ocasional, não é? Que às vezes são uma, duas noites ou mais do que isso, mas que não é continuamente, portanto... São situações diferentes entre aquilo que nós temos ocasionalmente e o que se chama medicamente insónia crónica, não é?
Sim, com certeza, Ana, com certeza. Uma e outra vez a pessoa pode ter um episódio de insónia, mas quando essa pessoa tem insónia durante duas, três, quatro noites seguidas, é um problema e é preciso que essa pessoa procure ajuda para poder resolver, porque não é normal a pessoa não dormir. E é o que nós dissemos, uma pessoa que não dorme vai ter uma instabilidade emocional, vai estar mal-humorada, vai ter uma baixa produtividade, vai sentir-se sempre cansada, sem energia. Por isso mesmo é importante que a pessoa tenha sono de qualidade.
Doutora, tendo sido estabelecido que a pessoa tem insónia, não é? Que não é uma insónia ocasional, que é crónico, há formas de tratar a insónia e de alguma forma resolvê-las? Portanto, a pessoa passar a dormir normalmente, a descansar não só o corpo como o cérebro?
Pois, Ana, primeiro dizer que uma pessoa que tem insónia vai e procura ajuda médica, pode ter que fazer uma série de avaliações e algumas análises, não é? E tendo sido confirmado o diagnóstico de insónia, é preciso tentar procurar a causa, não é? Porque vamos lá dizer, por exemplo, que essa pessoa tem hábitos de sono que não são bons. Ok? Então, se um dos hábitos é dormir em frente à televisão ou ficar assim com a televisão até muito tarde, isso é uma coisa que se pode modificar. Então, trabalha-se com a pessoa para adquirir novos hábitos que possam permitir dormir mais, dormir melhor. Não só pensando com a luz acesa também, é a mesma situação. Conforme dissemos, há diferentes causas. É preciso identificarmos a causa para poder atacar a causa. E se essas medidas que forem tomadas não funcionarem, o médico pode recomendar alguns medicamentos para ajudar que a pessoa relaxe e consiga ter um sono de melhor qualidade, não é? Mas primeiro é preciso trabalhar nessas causas que eu mencionei, porque algumas dessas causas, na verdade, são causas que se podem modificar. Mas nos casos em que já não é possível fazer mais nada, dá-se alguns medicamentos que podem ajudar, mas tem que ser só mesmo um médico que possa definir qual é o medicamento mais indicado para cada caso, a dosagem correta, a duração do tratamento, porque a pessoa também não vai fazer o tratamento para a vida inteira, não é? Então, é basicamente isso.
E também, doutora, uma das coisas que te poderá ajudar, entretanto, até... ou passar a insónia ou arranjar outro tratamento para a insónia, doutora, muitas vezes é, por exemplo, tentar descontrair à noite, ler um livro, pronto, ler um livro na cama, muitas pessoas dizem que adormecem a ler, ou dar uma volta pela zona onde vive para apanhar ar fresco. Diz-se muitas vezes o ar fresco também ajuda a descontrair e ajuda também as pessoas a, de alguma forma, a pensar em problemas, por exemplo, que têm que resolver e assim não os levam para a cama para durante o sono. Não sei se essa é uma forma adequada, doutora, mas eu ouço, por exemplo, o meu filho diz que muitas vezes tem que caminhar à noite que é para descontrair e poder dormir. Portanto...
Sim, com certeza, Ana. Com certeza. Há uma série de pequenas ações que podem ser tomadas. Essa é uma delas. Não só porque a pessoa descontrai, mas porque ao caminhar a pessoa, o organismo sente-se cansado, não é? E isso pode fazer com que a resposta quando a pessoa vai para a cama seja melhor, a pessoa concentre melhor. Portanto, exercitar-se, portanto, ser ativo é uma das formas de ajudar a ter uma noite de sono melhor. É preciso também ponderar a cafeína, porque conheci menos cafeína, menos cafés e outras bebidas. Então é preciso ponderar a cafeína porque ela interfere na qualidade do sono. Pessoas que tomam medicamentos também é preciso ver quais são os medicamentos que estão a tomar, porque alguns podem contribuir para a insônia. A questão do consumo de álcool também é muito importante, porque o álcool é um estimulante, o cigarro também, a nicotina é um estimulante, e isto pode fazer com que a pessoa tenha maior dificuldade em dormir. Um outro aspecto que é muito importante, Ana, é que durante o dia algumas pessoas têm o hábito de fazer sonecas, e isto pode afetar a qualidade do sono à noite. Então, é preciso evitar essas sonecas diárias. Se a pessoa for a tirar uma soneca, não pode passar de 30 minutos e também não deveria ser muito tarde, não é? Tem que ser mesmo entre as 12 e até as 15, porque depois isto pode afetar na qualidade de sono. E na hora em que a pessoa vai dormir, é preciso que evitemos grandes refeições e tomar muitas bebidas antes de dormir, porque isso vai afetar o metabolismo, não é? O metabolismo, por sua vez, vai afetar a nossa qualidade de sono. É preciso evitar televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, telefones antes da hora de dormir, porque a luz desses aparelhos pode interferir no sono. Temos que tornar o lugar onde nós dormimos confortável na medida do possível, não é? Sem muito barulho, sem muita luz, uma temperatura normal, então isto faz com que nós possamos dormir melhor. E mais importante é que a pessoa, quando vai para a cama, tem que estar relaxada, conforme a Ana falou, ler um livro, ouvir uma música, são coisas que podem ajudar a ter um sono melhor.
E evitar, quanto mais não seja, insónia ocasional. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de um distúrbio do sono, a insónia, que é considerada o distúrbio do sono mais frequente nas pessoas, e quem de facto já não ouviu alguém referir-se que dormiu mal, teve insónias, ou mesmo você. E pronto, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita para si, para os nossos amigos e amigos. Voltamos a falar do seu dia, que até lá mesmo se deve ser o que vamos
discutir. Era Ana Guedes e Graça Matzinho, a nossa doutora, conversando sobre saúde. Um grande abraço, até amanhã.
De seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. A diplomacia é a única maneira de acabar definitivamente com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e criar um caminho para a paz que seja justo e duradouro, disse o secretário de Estado Antony Blinken, citando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Claramente, o presidente Vladimir Putin não tem nenhum interesse genuíno em diplomacia agora, disse ele. Aqui está o que ele disse há apenas algumas semanas. A menos que até que a Ucrânia aceite as novas realidades territoriais, entre aspas, não há nada para falar. Em outras palavras, a Ucrânia e o mundo devem, de alguma forma, concordar com a apropriação de terras pelo presidente Putin. Isso deveria ser um impedimento para todos os países do mundo que se preocupam com a Carta da ONU e com a preservação da paz e segurança internacionais. Claramente. Quase um ano após a guerra brutal de Putin contra a Ucrânia, é fundamental que os Estados Unidos, seus aliados e parceiros, mantenham e aumentem o apoio à Ucrânia, disse o secretário Blinken. Calibramos nossa assistência para atender as necessidades em constante mudança da Ucrânia desde o início da invasão russa, e é exatamente isso que continuaremos a fazer. No total, os Estados Unidos comprometeram quase 30 bilhões de dólares desde o início da invasão da Rússia. E nossos aliados e parceiros forneceram mais de 13 bilhões de dólares em assistência militar no ano passado e mais dezenas de bilhões em apoio humanitário e econômico. As contribuições que a Europa, em grande escala, deram a este esforço são muito significativas e fazem uma diferença profunda. Esse é o momento de duplicar para ajudar a Ucrânia e provar a Vladimir Putin que, com a ajuda contínua de seus parceiros, a Ucrânia não será derrotada por sua máquina de guerra e que a única maneira de sair desse conflito é por meio da diplomacia. Isso já é evidente pelo fato de que a guerra de Putin continua sendo um fracasso estratégico, disse o secretário Blinken. Ele falhou em derrubar o governo democraticamente eleito da Ucrânia e em subjugar a Ucrânia à a Rússia ou em quebrar a vontade de seu povo. Ele perdeu as batalhas por Kiev, por Kharkiv e por Kherson. Suas forças armadas estão a sofrer perdas impressionantes no campo de batalha. E ele falou em enfraquecer nossa aliança, NATO, e o que ela representa. A melhor maneira de acelerar as perspectivas de uma verdadeira diplomacia é continuar inclinando o campo de batalha a favor da Ucrânia, disse o secretário Blinken. Isso ajudará a garantir que a Ucrânia tenha a mão mais forte possível para jogar em uma mesa de negociações quando surgir uma. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.